Quando está escrito aqui, disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Então Jesus também responde a você e a mim. Eu o sou, eu que falo contigo. Não são os irmãos que pregam a palavra, mas o Senhor é que fala conosco. E se conseguirmos compreender que é Ele que está falando conosco, tudo se torna completamente diferente. Se pensamos que somente um homem falou, ou como alguém disse, se o irmão Branham estivesse vivo hoje, esse tema que era de importância para eles, ele tratou disso. O tema que é de importância para você, ele tratará com você. O tema que é de importância para mim, ele tratará comigo. Ele sabe precisamente como e o que deve falar com cada um. Talvez, nesse lugar, nós olhemos para o visível. Mas há um sermão do irmão Branham que não devemos olhar para o visível, mas sim para o invisível. Porque ele também pode transformar o visível, mudar, remodelar, pois o invisível pode se manifestar de forma visível. Se Deus se testifica a você, se o seu poder é revelado em tua vida, então você não fica deitado, então você se levanta, e então a tua boca não permanece fechada, então ela se abre, e então você pode louvar o nome do Senhor teu Deus, que se mostrou misericordioso com você e comigo. Eu sei, disse a mulher, quando vier o Messias, que se chama Cristo, quando ele vier, ele nos ensinará tudo. Estamos aguardando o seu retorno. Mas podemos dizer uma coisa. Ele veio para você e para mim. Ele se revelou a você e a mim. Ele falou com você e comigo. E o nosso coração muitas vezes ardeu quando ele falava conosco e quase não conseguíamos suportar. E a resposta nos veio de sua boca. E então do Salmo 139. Isso se tornou de repente tão grande para mim. Afinal, é o que cada um de nós vivencia, o que cada um de nós, quando abrimos nosso coração completamente, quando o Espírito de Deus flui e forma as palavras, então todos nós diríamos a mesma coisa. Não são apenas os salmos de Davi, eles se tornaram os seus e os meus salmos. Se de uma forma ou de outra, em algum lugar, é o seu e o meu caminho, o teu e o meu destino. E a intervenção de Deus, da mesma forma como foi naquela época. Você, tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. O que quer acontecer, eu me deito, tu sabes todas as coisas. Então ele diz, tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Deus colocou sua mão sobre você e sobre mim. Ele nos segurou firmemente, ele nos segura, e não precisamos temer. Ele diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais, não posso compreendê-lo. Davi, ele viu sua própria humildade e ele viu a altura do Altíssimo e o glorificou. E o mesmo acontece com todos nós. Então ele diz aqui no versículo 17, Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. O que ele diria hoje, e talvez ele já tenha falado por nós, nós que ouvimos os pensamentos do Altíssimo em grande medida, que entendemos sua palavra e podemos pertencer àqueles a quem ele se revelou. Meus olhos caíram nessa manhã na minha Bíblia antiga sobre uma palavra do profeta Jeremias que me confortou muito. Antes de ler isso, gostaria de ler brevemente o que foi colocado em meu bolso esquerdo no domingo em Zurique. Foi uma oração e uma resposta que foi recebida. Lá está. Prezado irmão Frank, gostaria de agradecer-lhe muito por sua oração na congregação de Zurique, que pedi por minha filha doente. Ela estava em uma instituição e as coisas estavam muito ruins para ela e sua família. E essa mãe veio e apresentou o seu caso, e ela continua escrevendo agora. Ela está curada hoje, e por isso foi-lhe permitido chegar à plena fé em Jesus Cristo com o seu marido e render-se a ele. Não apenas a cura ou a libertação, mas também a salvação. Então ela diz: louvado seja nosso amado Pai Celestial, no santo nome de Jesus, irmão tal e tal. Deus responde às orações. Deus cura, Deus salva, Deus liberta. Quando as pessoas se dirigem a ele com fé hoje, e se ele é o mesmo como nós cremos e como diz sua palavra, então ele responde e abençoa de maneira maravilhosa. Meus olhos se voltaram para Jeremias 33, e qual seja, aqui entre os versículos 10 e 12, na parte: rendei graças ao Senhor dos Exércitos, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz, assim diz o Senhor. Especialmente a parte aqui: pois eu mudarei a sorte da terra. Nem você, nem eu podemos mudar uma sorte. Afinal de contas, fazemos parte do destino e às vezes não temos influência sobre ele e temos que permanecer nesse destino para o bem ou para o mal. Mas quando o Senhor diz: eu mudarei a sorte da terra, quando ele diz: eu quero, isso deve ser suficiente para nós. Quando o leproso foi até ele e ele perguntou: o que você quer que eu te faça? Então disse o leproso: eu quero ficar limpo. E ele estava limpo naquela mesma hora. Quando o Senhor diz: eu quero, então podemos contar que ele também o fará. Se nós quisermos, nós não sabemos se conseguiremos realizar. Eu posso decidir centenas de vezes a fazer isso ou aquilo, mas vem coisas no meio e eu não consigo fazer e acabo ficando para trás. Quando o Senhor diz: eu quero, então podemos confiar que ele o fará e nada o impedirá, pois mudarei a sorte da terra, e ela voltará a ser como era antes, assim diz o Senhor. E eu pensei comigo mesmo, mais do que isso eu não preciso, mais do que isso você e eu não precisamos, que Deus transforme a sorte de toda a terra no seu povo, em todos os lugares, inclua você e a mim, e se revele a nós novamente, para que se torne assim como foi antes. Então vocês podem dizer, isso é impossível. Não ouvimos ontem à noite, que o inacreditável aconteceu, e onde acontece o inacreditável, lá onde se crê, lá acontece o inacreditável. E lá onde se confia no Senhor que todas as coisas são possíveis, o impossível acontece. E nós temos que aprender, e certamente eu posso repetir, o conforto e a confiança que às vezes eu pude dar às pessoas com a ajuda de Deus por meio da pregação e das conversas, foram tão ricamente recompensadas a mim nas últimas 4 semanas, de tal forma que eu quase não posso conter como a fé das pessoas individualmente foi comprovada, e onde se pensava que, de fato, o lobo já havia devorado tudo, lá Deus revelou sua vitória novamente, e as pessoas ficaram felizes e agradeceram ao Senhor. Aqui lemos, a partir do versículo 10, assim diz o Senhor. Não uma pessoa, mas o Senhor. Nesse lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, nem moradores e sem animais, lá ainda se ouvirá novamente, ou poderá ser ouvido futuramente, a voz de júbilo e de alegria. Lá no lugar que havia se tornado deserto, no lugar que foi atingido pelo julgamento, no lugar onde algo inacreditável aconteceu, visto pela outra direção, no lugar em algo completamente novo deve acontecer novamente. E então está aqui, então haverá novamente gritos de alegria e grande júbilo no futuro. Lá os gemidos, as lamentações, o suspirar deveriam ter um fim, e o Senhor se propôs a mudar a sorte. E ele diz, nesse lugar que vocês dizem ele está desolado, está deserto, sim, exatamente lá, onde tudo está desolado, onde tudo parece sem esperança, onde tudo parece impossível, exatamente ali Deus fará algo. Ele não disse, eu vou agora a Jericó. Ele não disse, eu vou agora a Samaria. Ele disse, Jerusalém, o lugar onde havia se revelado, ele mencionou, lá onde o seu povo havia vivenciado sua glória, lá onde ele havia falado, onde ele havia agido, lá ele fez novamente a promessa, nesse lugar. Ele não disse, agora vou para outro lugar, não, nesse lugar do qual dizeis está desolado, deserto, sem esperança, as ruas, tudo estão vazias. Então ele diz aqui, lá futuramente terão gritos de júbilo e alegria. Já passou muito tempo que ouvimos gritos de alegria e grande júbilo, mas não demorará mais tanto tempo até ouvirmos gritos de alegria e regozijo, ou seja, quando Deus mudar nossa sorte e toda a terra for tomada de novo pela palavra e pelo Espírito de Deus. Está aqui o regozijo do noivo e o regozijo da noiva. E é isso que queremos, a união da noiva com o noivo. João, ele estava lá e ele disse, o amigo do noivo ouve o grito de alegria da noiva e diz, esta minha alegria agora está completa. Ele tem que crescer e eu tenho que diminuir. E o irmão Schmidt leu a palavra agora que se tornou conhecido que Jesus tinha mais discípulos e que as multidões que antes seguiam João estavam se tornando cada vez mais e mais seguidoras de Jesus. De repente, João foi parar na prisão e todos seguiam o Senhor. O Senhor é o noivo de nossas almas e nós somos sua noiva. E deve haver um grande grito e regozijo. E está então louvado seja o Senhor dos Exércitos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aqui a bondade e a graça do Senhor dos Exércitos são louvadas. O que resta a você e a mim se não louvar a bondade e a graça de nosso Senhor e louvá-lo para sempre? Porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. E a alegria dos que oferecem sacrifícios de ação de graças no templo do Senhor, também isso faz parte. No templo do Senhor está aqui, vós sois o templo do Deus vivo. Deus tem uma congregação nessa terra na qual Ele quer se revelar e por meio da qual Ele quer se tornar conhecido. Lá onde Ele se revela, lá há louvor e ação de graças. Lá vem o grito de alegria e adoração, e lá haverá novamente grande regozijo. Vocês sabem, é muito difícil se estamos em uma determinada situação ainda ter alegria em alto som. E eu não creio que agrade a Deus o fato de ser apenas uma fachada, uma externa que você coloca. Tem que vir de dentro. Se o homem está triste até a morte, então seja assim. Se estiver cheio de alegria até os céus, que seja assim. Cada um como está no momento. Mas Deus, como já ouvimos, Ele mudará a sorte. E estranhamente, tudo isso está relacionado ao versículo que eu li muitas vezes nos anos anteriores, no mesmo capítulo, versículo 2, está, assim diz o Senhor, que faz essas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer, Senhor é o seu nome, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós ouvimos ontem que inacreditável havia acontecido, isso foi lido nas Escrituras, e aqui está escrito, então eu te ouvirei e te farei saber coisas grandes e inacreditáveis, coisas que até agora não soubeste. Certamente não será uma nova revelação de algum mistério, mas que o impossível se torna possível e que o inacreditável torne-se acessível aos crentes, que Deus se revele novamente no seu poder e glória. Para mim, não há outra maneira a não ser crer que Jesus Cristo é realmente o mesmo, que Ele ressuscitou e que Ele está vivo e que o Senhor, Ele é e que Ele se revelará e que Ele mudará a sorte. Isso não deve demorar mais muito tempo. Assim diz o Senhor, ou assim Ele falou, nesse lugar que vós dizeis que está deserto, se isso fosse tudo, não seria tão ruim. Não importa o que se diga, são apenas palavras humanas e terão que se calar quando Deus fala, opera e se revela. Eu estou convicto disso. Eu não posso fazer de outra forma a não ser crer em Deus. O que devemos fazer se não for assim? Tudo deve ter sido em vão. O que Ele fez em nós, isso fique longe de nós. O agir de Deus não é de natureza e duração temporal. O agir de Deus é um agir eterno, porque Ele é um Deus eterno. E nós pudemos vivenciá-lo de uma forma maravilhosa, repetidas vezes. E se ouvirão novamente gritos de alegria e de júbilo, o júbilo do noivo e o júbilo da noiva, o júbilo dos que clamam, louvado seja o Senhor dos Exércitos, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Esses são aqueles em quem Deus quer se glorificar a si mesmo, em quem Ele quer confirmar sua palavra e a quem Ele quer se revelar novamente. Então mudarei a sorte da terra. Ó, se o Senhor diz que Ele fará algo, então podemos contar com Ele, que Ele irá fazê-lo. Se você disser ou eu disser, nós não sabemos se isso será ou não será. Mas se Ele diz, então será. A sua santa boca falou e o nosso coração ouviu aquilo que Ele falou, mas não somente ouviu, mas recebeu com fé o que Ele falou. E nós não podemos deixar a não ser de agradecer-lhe por isso e seguir adiante na fé, que será como antes. Para nós, isso pode parecer impossível, mas justamente atrás dessa palavra está uma pequena frase: assim disse o Senhor. Em outras palavras, é assim diz o Senhor. E se o Senhor dos Exércitos, Ele tomou algo a fazer, quem o segurará? Quem o deterá? Quem o impedirá? Deus cumprirá cada promessa. Nós o veremos e o nosso coração se regozijará. E a língua dos mudos estará em júbilo. Quando Deus se revela, então tudo em nós e ao nosso redor se solta e nós podemos agradecê-lo. Porque mudarei a sorte da terra e ela voltará a ser como era antes. Assim diz o Senhor. Essa sua preciosa e santa palavra. Os meus olhos se depararam com essas poucas linhas nesta manhã, quando abri a Bíblia. Essa palavra caiu em meu coração e eu creio de todo o coração que Deus está falando hoje com você, comigo e com todos nós por meio dessa palavra. você se atreve a aceitar essa palavra como verdadeira na fé? Você ousa a crer que com Deus essas coisas são possíveis? Não diga, ah, eu somente sou uma árvore murcha, ou as dificuldades e a situação, oh, se você soubesse, não se trata do que aquilo que você sabe das pessoas, mas aquilo que você sabe de Deus. E se você sabe o que Deus disse, então mantenha-se fiel a Ele, creia, e você verá. E é por isso que nós queremos hoje depositar nossa confiança totalmente no Senhor. Eu digo a vocês que as tias idosas e os irmãos e irmãs que nas últimas quatro semanas me trataram de tal forma, eles não sabem que bênção elas se tornaram para mim, não sabem sequer o que se passou no meu coração quando testemunharam daquilo o que a palavra de Deus se tornou para eles, e quantos expressaram que são gratos ao Senhor. E um dia, isso eu não estou dizendo agora por presunção, estou dizendo apenas porque faz parte da missão e do ministério. Vocês sabem, na época em que o irmão Branham estava atrás da cortina do templo, todas essas pessoas disseram: se você não tivesse ido lá, não estaríamos aqui hoje. E vocês verão que muitos estarão lá devido ao fato de que essa palavra foi levada a todo mundo e com toda clareza e verdade, conforme Deus a revelou e confirmou. Muitos estarão lá e darão graças ao Senhor. Que Ele fortaleça você e a mim hoje na fé, para que possamos aceitar isso e não mais vejamos a mortalidade, seja espiritual ou terrena, e a impossibilidade da nossa condição, mas sim como Abraão, também ouvimos ontem à noite de Romanos 4, Abraão, na verdade, ele percebeu as coisas, mas ele não se fixou nelas, ele não olhou para elas, ele apenas as percebeu, isso é verdade, mas elas não o interessavam nem um pouco. Nós percebemos as coisas, mas nós não nos fixamos nelas, nós não nos detemos nelas, mas confiamos no Senhor, o Deus vivo, e cremos que Ele cumprirá o que Ele prometeu. Nós podemos perceber certas coisas e, se concentrarmos nossa atenção nelas, então podemos até perecer por causa delas. Isso pode acontecer. Abraão, ele percebeu as coisas. Ele não fechou os olhos e disse, não, a condição não é assim. Ele sabia, ele percebia e estava convicto de que em uma situação impossível, Deus seria glorificado ainda mais do que teria sido glorificado antes. Se as coisas tivessem acontecido num tempo em que Abraão estava bem de saúde, quando tudo por fora ainda estava indo de acordo com o planejado, ele teria se alegrado, é claro, o filho estaria lá. Mas onde estaria o milagre? O milagre estava na situação impossível. Ali houve um milagre e ali a promessa foi cumprida. Nós, como descendentes de Abraão, sempre queremos situações brilhantes e depois os milagres de Deus. Os milagres de Deus acontecem onde é impossível para nós crermos ou sequer ir além. Lá que acontecem os milagres de Deus. E como aqui ouvimos e constatamos, como o Senhor disse, e eu te darei a conhecer coisas grandes e incríveis. Deus pode fazer isso. Deus pode tornar conhecidas grandes coisas e coisas incompreensíveis, inacreditáveis para nós. E tanto quanto podemos observar, o Senhor realmente começou com pequenas coisas e já fez algumas grandes coisas. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. Tu me mantens cercado por todos os lados. Para ti, a escuridão não é mais escuridão. A doença não é mais doença, o pecado não é mais pecado. Por quê? Um sacrifício perfeito foi oferecido na cruz do Gólgota. O santo sangue divino da redenção fluiu. Nós fomos salvos, nós fomos curados, nós fomos redimidos. O Senhor diz hoje: eu sou aquele que fala contigo. Isso foi o que ele disse à mulher, é isso que ele está dizendo hoje a você e a mim. Para nós não resta nada além de ir lá e dizer: sim, eu encontrei aquele e vivenciei aquele do qual Moisés e os profetas falaram. Vejam, venham e vejam se não é o Messias. O Senhor falou conosco por meio da sua palavra e do seu Espírito. E nós ouvimos anteriormente João 4:24. Deus procura tais adoradores que o adoram no Espírito e na verdade. A palavra de Deus é a verdade. E o seu Espírito nos revelou a verdade da palavra. Portanto, pertencemos aos adoradores que podem adorar a Deus em Espírito e em verdade. E é isso que queremos fazer hoje. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Já vamos adorar em breve. As palavras que ouvimos não são palavras de homens, mas a palavra de Deus. E vale a pena crer na palavra de Deus de todo o coração. Somente quero dizer mais uma coisa. Se não cremos na palavra de Deus, então o com prazer de Deus não pode estar sobre nós de forma nenhuma. Nem você, nem mim. Porque a palavra de Deus está aí para que creamos de todo o coração. Para isso que está a palavra de Deus. Você sabe, está em Hebreu 11 escrito: mas sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a palavra de Deus foi deixada para nós. Eu pergunto a vocês, eu pergunto a mim mesmo, nos foi deixada para que creiamos de todo o coração. E então nós contemplaremos a glória de Deus. Vocês sabem, naquela época, as pessoas eram como nos nossos dias. Elas pensavam: como isso ainda poderia ser possível novamente? Tudo foi destruído, tudo se foi. Aqui não está acontecendo mais nada nesse lugar. Vocês sabem, lá não pode acontecer mais nada, mas vocês sabem uma coisa? A boca de Deus, quando Ele fala, então foi falado e permanece falado. Então se tornará realidade o que Ele falou. E é por isso que eu sou tão feliz e grato por estarmos agora edificados sobre o alicerce e fundamentos apóstolos e profetas, onde Jesus Cristo é a pedra angular e também a pedra final. Oh, isso é tão maravilhoso e glorioso. Isso para mim também é tão fortalecedor. Todas as palavras de Deus, nós temos que crer em todo o coração. Irmãos e irmãs, eu repito, se não crermos, então o com prazer de Deus não recairá sobre nós, nem sobre vocês, nem sobre mim. Então estaremos eliminados. Mas se cremos e confiamos na palavra de Deus, eu vos digo, então a boa vontade de Deus estará sobre vocês. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está em Hebreus 11, versículo 6. Porque necessário é que aquele que se aproxima de Deus creia que há um só Deus e que Ele dará recompensa àqueles que o buscam. É isso aí. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Não é uma palavra maravilhosa? Irmãos e irmãs, também Noé, ele não tinha visto nada. Ele teve que construir. Por que ele construiu? Porque ele creu a Deus. Ele creu. E os homens podem ter falado isso e aquilo. E podem até rido e zombado e dito: ah, que homem tolo você é. Sim, eles podem ter usado expressões diferentes, como hoje em dia. Mas aquele que confia em Deus, ele não se deixa enganar, mas ele crê em Deus de todo o coração. E ele sabe que ele certamente cumprirá aquilo que ele prometeu. E assim poderíamos ir de uma palavra, de uma promessa a outra que Deus falou. E nós vemos cada promessa que ele fez, ele cumpriu. E as pessoas tiveram que se afastar envergonhadas. Então tiveram que ver que Deus continua sendo Deus e o que ele promete, ele cumpre. Bem, cabe a Deus decidir quando e como ele o faz, mas ele faz. E é por isso que somos tão felizes e gratos, irmãos e irmãs. Também, nos nossos dias, não vamos ficar desanimados, não vamos dar ouvidos àquilo que as pessoas querem saber melhor, que são mais inteligentes e talvez até nos menosprezem. Isso não importa. Sabe, olhemos para o Senhor, olhemos para as suas promessas, olhemos para o que ele prometeu. Vocês acham que ele começa algo e depois não termina? Não, o que ele promete, isso ele cumpre. E é assim que nós podemos ter bom ânimo. E vocês sabem, eu quero dizer, o irmão Frank disse que não há mais motivo para se alegrar, mas nós podemos já nos alegrar. Já nós podemos nos alegrar pelo fato de Deus ter falado. As palavras de Deus, elas não colocamos em dúvida. Então, você sabe, se ele já falou, então nós já podemos jubilar. Sim, você sabe, Maria, ela se regozijou, minha alma exalta o Senhor. Ele ainda não estava aí, mas a promessa foi dada e ela já pôde se alegrar no seu coração. Vocês sabem, nós como povo de Deus, na nova aliança, a graça que nos foi concedida, já podemos nos alegrar agora, já podemos agradecer a Deus. Se talvez nos perguntemos, sim, como se tudo vai acontecer, como deve acontecer? Por muitos ou por poucos, quem virá ou quem irá, vamos deixar tudo para trás, quem vem ou quem vai. Vamos simplesmente crer. É isso que Deus está olhando, se nós cremos ou não cremos. Vocês creem? Eles creem ou não creem? Meus pensamentos voltaram, sim, quando ele falou, sou um homem, e depois ele teve que colocar todos eles de volta e com um punhado, com alguns homenzinhos, Deus prosseguiu e obteve a vitória por meio disso. Quem foi? Quem foi? Gideão, é claro. Vejam, assim que são as coisas. Deus faz como ele quer, não como você pensa, como as massas, de uma forma ou de outra. Não, Deus faz como ele quer. E nós não podemos puxar ou arrastar ninguém para lá ou para cá. Não é nosso trabalho, é o trabalho dele. O que ele faz, nós já lemos. Assim disse o Senhor, ele fará. Ele pode fazer, não você nem eu. O que nós podemos fazer é, no máximo, destruir algo, colocar algo em nosso caminho. Mas se ele fizer algo, então será bem feito. Louvado seja o seu maravilhoso e glorioso nome. Irmãos e irmãs, somos tão gratos e alegres por todas as palavras de Deus. E eu gostaria de enfatizar mais uma vez, Deus nos fez filhos de Deus para que creiamos. Isso de todo o coração e na plena confiança. Não joguem para fora vossa alegre confiança, irmãos e irmãs, mas permaneçam firmes na fé. Vamos permanecer juntos como um só homem, embora sejamos poucos, mas Deus pode trabalhar por meio de poucos e por de muitos. Vocês sabem, Deus faz como Ele quer. Por isso, estamos felizes e gratos pelo fato de Deus ter falado nessa manhã. Vocês creem nisso? Nessa manhã, Ele falou conosco por meio da sua santa e preciosa palavra. Se duvidarmos da palavra, então não podemos ser ajudados. Mas se nós temos que crer que Ele falou, e através do que Ele deve falar, Ele sempre falou através do meio de sua palavra, e qualquer um que não aceitar a sua palavra, para ele não havia ajuda. Para ele não havia nada, mas para aqueles que ouviam sua palavra, a ajuda estava imediata. E assim, nós somos felizes e gratos por contarmos com a sua ajuda imediata. Ela está lá. E, portanto, ouvimos um pouco do que Deus está fazendo nos nossos dias. Vocês sabem, algumas pessoas não veem isso, mas somente aqueles que têm olhos espirituais podem ver. Os outros não veem isso. Aconteceram tantas coisas e as pessoas continuam dizendo: sim, faça o milagre, sim, faça o milagre. E ele ainda faz milagre. Nós só queremos ver milagres, só queremos ver milagres. Sabem? Aqueles que de fato creram, eles viram todos os milagres. E um milagre foi suficiente para eles. Isso não é maravilhoso? Ó, vocês sabem, ele fez um grande milagre. E o irmão Schmidt já enfatizou isso. O milagre de todos os milagres é que nós estamos salvos, que ele te libertou, que ele te purificou. Isso não é o maior milagre? Sim. Não era suficiente para as pessoas. Elas disseram: bom, perdoar o pecado, quem pode perdoar os pecados? Somente Deus. Sim, é claro. Ah, mas ele... E ele disse então: pegue sua cama e vá para casa. Você sabe? E eles estiveram talvez lá e disseram: o quê? Sim, para alguns ainda não era um milagre, não era o suficiente. E outros disseram: vimos algo tão grande hoje, algo tão poderoso como nunca vimos antes. Algo tão poderoso, um temor se apoderou deles e eles louvaram a Deus. Não é maravilhoso isso? Sim, isso é maravilhoso. Um vê, o outro não. Um louva a Deus por isso, o outro se afasta, duvidando da coisa, dizendo: ah, eu não sei se pode ser assim ou não. Vamos pertencer àqueles que vão lá com temor e dizem: vimos grandes coisas e ouvimos grandes coisas pela graça de Deus, por meio do braço de nosso Senhor. Isso chegou a nós. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu creio, preciosos irmãos e irmãs, nosso coração deveria transbordar de louvor e gratidão, e deveríamos crer e louvar a Deus com fé. Vamos abrir todos os nossos corações, e nossas bocas não deveriam estar fechadas, mas que deveriam transbordar e dizer: Senhor, nós viemos, ouvimos a Tua palavra e cremos na Tua palavra e continuaremos a crer adiante, pois a Tua palavra é verdadeira e confiável. A palavra do homem é uma mentira, não pode ser mantida, mas a Tua palavra é confiável. Louvado seja o Seu nome. Amém. Vamos levantar. E que ainda muitos possam dar graças a Deus em breves orações. O que os olhos nunca viram, o que os ouvidos nunca ouviram, Deus permite que aconteça conosco, porque ouvimos Sua palavra. Deus permite que aconteça conosco, porque ouvimos a Sua palavra. É um cântico em línguas que está sendo feito aqui. Deus permite que aconteça conosco porque ouvimos Sua palavra. Por isso a minha alma te louva, e o meu coração e a minha boca te louvam, porque vemos com fé o que nos fizeste conhecer. Aleluia, aleluia. Gratidão por Seu falar, por Tua palavra, ó Deus. Nós Te agradecemos porque Tu nos abençoaste, Senhor. Estamos felizes, Senhor, que Tu nos consolaste novamente, porque Tu somente consolas o Teu povo. Tu, Senhor, tens a plenitude, aleluia. O Senhor não nos deixa definhar no deserto, não. Tu nos dás água da vida, aleluia. Graças seja a Ti por isso, Senhor. Senhor, nós confiamos em Ti adiante e sabemos que Tu continuarás a ir no Teu caminho com o Teu povo, mesmo que sejamos rejeitados, incompreendidos e desprezados, mas isso não importa, Senhor. Nós olhamos para Ti e Tu Te confessaste a nós, aleluia, glória ao Teu maravilhoso nome. Tu continuarás a confessar, Tu moverás o Teu braço forte, Tu confirmarás a Tua palavra, Senhor. Tu já começaste, Senhor, Senhor, de uma forma tão maravilhosa, aqui e ali. Senhor, Tu provaste como o mesmo. Nós agradecemos por isso, Senhor, e só damos a glória a Ti, Senhor. Louvor e gratidão seja a Ti. Fica conosco quando nos separarmos uns dos outros. Abençoe o nosso precioso irmão. Fortaleça o Senhor, dá-lhe nova força e nova coragem também para traduzir a Tua palavra e para ainda trazer, publicar aquilo ainda ter ser publicado, ó Deus. Queremos Te louvar por tudo e dar a glória ao Teu nome. Senhor, Tu ainda farás coisas poderosas, ó Deus. Grandes coisas, ó Senhor, ainda farás. Senhor, nós esperamos por elas, Senhor. Isso em um futuro próximo. Aleluia. Louvado seja o Seu glorioso nome. Senhor, o que é impossível aos olhos das pessoas, Senhor. Isso é possível para Ti, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Aleluia. Receba adoração do coração de todos nós e da boca de todos nós. Aleluia. Louvado seja Tu, no nome de Jesus. Amém.